Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, e estamos começando o Resumo DOU, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, temos uma questão referente à administração pública e o dever de observar impactos na regulação de atividades. E essa matéria, o professor Jacoby Fernandes comentou que é uma das mais recentes e expressivas normas, que é a Lei nº 13.874, de 2019, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. E outra norma importante também é a Lei nº 13.848, de 2019, que dispõe sobre a gestão, organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. E hoje foi publicado o Decreto nº 10.411, que regulamenta a análise de impacto regulatório de que trata um artigo 5º da Lei nº 13.874, de 2019, e o artigo 6º da Lei nº 13.848, de 2019 também. E conforme o professor Jacoby Fernandes comenta, a análise de impacto regulatório é o procedimento a partir da definição de problema regulatório, de avaliação prévia à edição dos atos normativos de que trata o Decreto nº 10.411 publicado hoje, que conterá informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão. E essa análise se aplica aos órgãos e às entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando da proposição de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos, ou de usuários dos serviços prestados no âmbito de suas competências. E a realização de consulta pública será obrigatória, nos termos do artigo 9º da Lei nº 13.848, de 2019, que dispõe que, previamente à tomada de decisão pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. E essas normas a serviço da democracia e dos agentes de desenvolvimento econômico, empresários e cidadãos são muito bem-vindas, conforme comenta o professor Jacoby Fernandes. E se você quiser saber mais sobre essa análise de impacto regulatório, acesse na íntegra o Decreto nº 10.411, publicado hoje. E outros destaques desta quarta-feira é que a Casa Civil deverá acompanhar o processo de monitoramento de recomendações do TCU. Por meio da Resolução nº 2 da Casa Civil, foram estabelecidos o fluxo, os prazos e as obrigações relacionadas ao monitoramento das recomendações e dos alertas exarados pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito do processo de prestação de contas do Presidente da República. A Casa Civil da Presidência da República será responsável, em articulação com a Controladoria Geral da União e o Ministério da Economia, e observadas as respectivas competências, por acompanhar o processo de monitoramento dessas recomendações e desses alertas pelo Tribunal de Contas da União, quando da apreciação da prestação de contas do Presidente da República. E as propostas para atendimento dessas recomendações e alertas aos ministérios serão analisadas pelas respectivas assessorias especiais de controle interno ou equivalentes, registradas também em sistema eletrônico específico e validadas eletronicamente pelo Ministro de Estado ou autoridade competente. E todas essas informações estão disponíveis na Resolução nº 2 da Casa Civil da Presidência da República. E tivemos também um julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6053, em que o STF, por maioria, decidiu que advogados públicos podem receber honorários de sucumbência. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a constitucionalidade dessa percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 23 da Lei nº 8.906, de 1994, ao artigo 85, parágrafo 19, da Lei nº 13.105, de 2015, e aos artigos 27, 29 a 36, da Lei nº 13.327, de 2016. E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência recebidos mensalmente por esses advogados públicos não poderá exceder ao teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. E esse mesmo entendimento foi percebido também nas decisões de outras ADIs, a ADI número 6.165, a ADI número 6.178, 6.181 e a ADI número 6.197, referente a essa percepção de honorários de sucumbência, tanto por advogados públicos e como procuradores também de Estado. Então, se você quiser saber mais, acesse todas essas ADIs e a ADI também número 6.053. E passando agora para o outro destaque, regulamento da Previdência Social é alterado. E por meio do decreto número 10.410, foi alterado o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto número 3.048, de 1999. E foram várias as alterações, sobretudo referente aos benefícios de modalidades diferentes de aposentadoria, como aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada para professores, aposentadoria por idade de trabalhador rural, do auxílio por incapacidade temporária, entre outros. E uma nota referente a essa matéria é que as alterações do regulamento da Previdência Social tratam de questões para compatibilizar com as disposições da reforma da Previdência, disposta na Emenda Constitucional número 103, de 2019. E lembrando que no canal do Professor Jacobi no YouTube já tem uma playlist sobre a reforma da Previdência, onde você pode saber mais sobre todas as principais alterações da Emenda Constitucional número 103, também conhecida como a Reforma da Previdência. Então não deixe de acessar e assistir a esses vídeos no canal do Professor Jacobi no YouTube. E por fim, o último destaque de hoje é que o auxílio emergencial foi prorrogado por mais 2 meses. E isso está disposto no decreto número 10.412, publicado hoje no Diário Oficial da União. E consoante também a esse decreto, tivemos uma medida provisória número 988, que estabeleceu o crédito extraordinário de mais de 100 bilhões de reais em favor do Ministério da Cidadania para esse auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia de Covid-19. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DOU desta quarta-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa quarta-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques.